O período eleitoral entra agora na sua reta final. O Congresso está encerrando o semestre de trabalhos e a eleição começa a ganhar cada vez mais corpo no país. Esse ano que nós temos eleições gerais para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, distritais, no caso aqui de Brasília, e deputados estaduais no restante do país. Nós vamos conversar agora aqui no primeiro item com o consultor do Senado, Arlindo Fernandes, sobre os principais prazos agora, nesse período até o dia 7 de outubro, que é o domingo em que haverá o primeiro turno. Arlindo, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson.
Arlindo, na quinta-feira, dia 5, começou o prazo em que são permitidas as pré-campanhas dentro dos partidos políticos, 15 dias antes da convenção, é isso?
Exatamente. A pré-campanha de 15 dias dentro do partido, que na verdade a pessoa que é candidata ou pré-candidata ainda, vai divulgar entre os seus companheiro de partido a sua candidatura para que a convenção do partido aprove o seu nome para o cargo que ela quer ser candidata. Então, quer ser candidata a deputado distrital, ou estadual, ou federal, ela faz a pré-campanha dentro de seu partido. Dentro do partido não quer dizer que seja apenas no âmbito da rede do partido ou dos locais físicos, não. Ele pode fazer campanha na rua para convencer eventuais pessoas que participam daquele partido ou que têm alguma influência sobre ele, dessa forma é uma campanha. Uhum. Não é? Essa campanha é nos 15 dias que antecedem a convenção do partido. Como o prazo das convenções vai do dia 20 desse mês de julho até o dia 5 de agosto, então essa pré-campanha pode ser do dia 5 de julho ao dia 20 de julho ou do dia 20 de julho até 5 de agosto.
Dentro desses prazos.
Nessas duas semanas que antecedem a convenção. Então, nesse período, o eleitor possivelmente já pode começar a ver nas ruas as pessoas divulgando o seu nome como candidato ao partido. Não mais apenas a divulgação do nome, como a gente vê hoje, sem mencionar o cargo, mas já vinculando fulano para deputado, fulano para senador, fulano para governador, porque o pré-candidato tem legitimidade para fazer essa campanha, que é uma campanha formalmente dentro do partido, mas ele pode fazer dentro do partido nas ruas.
É uma campanha que tem recurso público já do fundo eleitoral? Como é que funciona? Ou não?
O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu a repartição dos recursos entre os partidos, uhum. Né? Mas eu entendo que nesse momento os partidos provavelmente ainda não fizeram, até porque ele não pode receber o dinheiro do partido porque ele não é candidato
formalmente.
Não
é oficial, certo.
Então ele vai fazer campanha com os meios que tiver ainda do seu autofinanciamento.
Sim. Né? Bom, esse prazo que começou no dia 5, ele vai em 15 dias antes do início da convenção. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o partido determinou que no dia 23 de julho vai fazer a sua convenção. Essa pré-campanha começa no dia 8, 15 dias antes.
Uhum.
Feita a convenção, a campanha mesmo começa dia 15. Uhum. Nesse período entre 23, hipotético aqui, de julho, e 15 de agosto, os candidatos já homologados, eles podem fazer campanha?
Podem. Não há impedimento para que a pessoa está aprovada.
Uhum.
O que ele não poderá fazer são as referências de campanha tipo comício, caminhada, carreata, essas coisas de rua. Mas a campanha de divulgar seu nome na internet, etc., isso não é vedado nesse período.
A rede social, por exemplo, já está liberada, ele pode colocar o nome dele lá,
exatamente,
falando de tal.
E é uma das coisas que, inclusive, tem gerado dificuldade. Essa dificuldade da questão que você colocou, que é interessante, ela foi gerada, essa situação foi gerada pelo encurtamento da campanha.
Uhum.
Porque no período anterior, quando se fazia as convenções, começava a campanha formal e legal, que hoje apenas se inicia no dia 16 de agosto. Essa será a campanha eleitoral mais curta, campanha eleitoral legal, desconsiderado o prazo que nós estamos vivendo agora de pré-campanha, será a campanha eleitoral mais curta da história do Brasil. E mais curta ainda será a campanha eleitoral na TV, de 35 dias, de 31 de agosto a 4 de outubro.
Uhum.
Nós teremos uma campanha, realmente um período de 35 dias de eleição muito concentrada e provavelmente um setor grande da sociedade somente se interessa mais pelo processo eleitoral depois que a televisão aberta começa a discutir o assunto, ele vai tomar nota, vai tomar consciência desse período nesses 35 dias finais da campanha.
Quer dizer, esses 35 dias passam a ser ainda mais importantes.
Decisivos. Uhum. E mais decisivos ainda diante das regras de repartição do tempo de rádio e televisão.
Certo. Agora, Arlindo, qual foi o espírito da lei na hora de se reduzir a campanha?
Você tem, para argumentar a favor da norma que foi adotada, você tem a compreensão de que o processo eleitoral passa a ser visto como algo mais natural na história do país.
Uhum.
E realmente, em democracias consolidadas, não é nosso caso, mas é assim, em democracias consolidadas na Europa, tal, 30 dias de campanha...
Na Inglaterra são 30 dias.
30 dias de campanha está bastante, não é?
Uhum.
É claro que para nós não é o caso do Brasil, que é um país que as pessoas acham que devem ser... Alguns, né, que acham que deve ser, digamos assim, refundado a cada processo eleitoral e todas as instituições rediscutidas. Né? Então, fica um pouco mais complicado fazer uma discussão profunda sobre... Agora, do ponto de vista crítico, a redução do período de campanha, aumentando esse período que nós estamos, o período menos regulado, ele acaba, por certa maneira, reforçar a desigualdade entre os candidatos. Quer dizer, aquele candidato que quer se fazer na campanha, o candidato novo, renovador, tal, ele passa a ter um pouco menos tempo e passa a depender mais de outros recursos, especialmente hoje as redes sociais, a internet, etc.
Bom, voltando aqui aos prazos, a gente tem esse prazo então agora das candidaturas dentro dos partidos, aí depois temos o prazo das convenções, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Feitas as convenções, qual o próximo prazo importante? Seria 16 de agosto?
O prazo importante é o dia 15 de agosto, que é o último dia para que o partido que fez a convenção, até o dia 5, peça o registro da candidatura.
Para começar a campanha oficialmente.
Claro. O registro da candidatura.
Uhum.
E o tribunal defere ou indefere, depende, há recursos, né? E até entre o dia 15 de agosto e o dia 17 de setembro, o tribunal deve decidir todos os registros de todas as impugnações. De maneira que no dia 17 de setembro, a 20 dias das eleições, a lista de candidatos que vai para a urna está definida. Aliás, nesse dia, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma cerimônia de lacrar as urnas, né, e todos os nomes que estão lá. O dia 17 de setembro também é importante porque é o último dia para que o partido substitua.
Uhum.
O candidato que tenha sido impugnado ou que esteja, né, sendo objeto dessa impugnação. Então, até esse dia, se o partido não substituir, ele corre o risco de, naquele pleito que ele não substituir, ficar sem candidato.
Do dia 17 de setembro ao dia 7 de outubro, que é o dia da eleição, então a justiça não pode mais fazer impugnações, é isso?
Não pode mais nem impugnar e não pode mais. E o partido não pode mais substituir.
Uhum.
A não ser em caso de falecimento.
E depois do dia 17 de setembro, aí o que, que a gente tem? Porque aí a gente já está a 20 dias da eleição,
aí,
né?
Aí você tem o auge da campanha.
Exatamente.
Realmente, os comícios e a propaganda do rádio e TV vai estar no seu auge também.
Que já começou lá no final de agosto,
começou,
né?
Começou no dia 29 de agosto.
29 de agosto começa a propaganda no rádio e na TV.
Na televisão.
São na sua
35
opinião.
Dias de propaganda, também aí há uma redução da campanha de 10 dias. Eram 45 na eleição passada, agora serão apenas 35.
Muito bem. Arlindo Fernandes, obrigado por vir até aqui à Rádio Senado e conversar conosco sobre esse assunto, já que agora a gente está encerrando o semestre legislativo e partindo de vez para a campanha. Todo mundo que é candidato à reeleição vai agora buscar a sua recondução aos cargos, né? E aqueles que querem ser novidade também, né?
E esperar que o processo eleitoral resulte num Brasil mais democrático e que a vontade do eleitor se revele exatamente no resultado das eleições.